Angola e Moçambique registaram em 2022 violações de direitos humanos, aponta a Amnistia Internacional. No relatório recentemente publicado, a Amnistia Internacional diz que a situação de direitos humanos em Angola permaneceu terrível em 2022, sendo disso exemplo o aumento da repressão de jovens em reuniões pacíficas e protestos no período pré-eleitoral. Em Moçambique, a crise humanitária agravou-se em 2022 devido a violações dos direitos humanos no conflito entre terroristas do autodenominado grupo Al-Shabaab e as Forças de Defesa e Segurança do país. Em revista hoje, o relatório da Amnistia Internacional sobre os Direitos Humanos. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora da Voz da América, nesta sexta-feira, 31 de março de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel. Nesta edição do África Agora, os focos de conflitos no continente africano, com realce para aquilo que é o relatório da Amnistia Internacional sobre os Direitos Humanos em 2022, um relatório recentemente publicado. A resposta global à invasão da Ucrânia pela Rússia deve funcionar como um modelo para lidar com as violações em massa dos direitos humanos, isto de acordo com um novo relatório da Amnistia Internacional, publicado esta terça-feira. Mas o grupo acusa o Ocidente de ignorar outras crises.
A Amnistia Internacional diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 desencadeou destruição militar a um povo e um país em paz.
Vimos a Assembleia Geral da ONU votar para condenar a invasão da Rússia. Isso foi bom. O Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação sobre crimes de guerra e os países ocidentais abriram as suas fronteiras para refugiados ucranianos. Para nós, essas medidas foram realmente um modelo que pode ser usado para ver como se lida com violações de direitos humanos em massa.
A Rússia nega ter cometido atrocidades ou objetos civis na Ucrânia, apesar das provas generalizadas. No seu relatório anual, a Amnistia diz que a resposta internacional à invasão expôs os padrões duplos de muitos países que condenaram a Rússia, mas não agiram noutras crises de direitos humanos.
A solidariedade é devida ao povo ucraniano, mas também é devida ao povo da Palestina, ao povo da Eritreia, ao povo de Myanmar. E isso não aconteceu em 2022.
O relatório destaca a guerra no oeste de Tigray, na Etiópia, que matou centenas de milhares de pessoas, segundo algumas estimativas. O relatório diz que 2022 foi o ano mais mortal em uma década para os palestinianos na Cisjordânia, com pelo menos 151 pessoas, incluindo dezenas de crianças mortas pelas forças israelitas. Israel afirma que combate terroristas e que 23 dos seus cidadãos foram mortos em ataques terroristas. A Amnistia também destaca a contínua opressão de Myanmar às minorias Karen e Kareni, com centenas de mortos e pelo menos 150 mil deslocados. No Irã, protestos antigovernamentais eclodiram em setembro após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial. A Amnistia diz que as forças de segurança dispararam munições reais para esmagar as manifestações, matando centenas de homens, mulheres e crianças. A Amnistia acusa a China de coerção para silenciar os abusos de direitos humanos contra os muçulmanos uigur, segundo investigação das Nações Unidas.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU falhou em ordenar uma ação de acompanhamento porque, essencialmente, a China foi autorizada a usar as suas táticas de braço forte para evitar mais escrutínio ou responsabilidade.
Este ano, 2023, é o 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pelas Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial. No seu relatório, a Amnistia diz que este ano deve ser um ponto de viragem para a defesa dos direitos humanos.
Neste África Agora, o novo relatório de Direitos Humanos da Amnistia Internacional, em destaque, que aponta que 2022 foi um ano terrível em Angola. Neste programa e nesta parte, temos o comentário do jornalista angolano Coque Mukuta, que também é correspondente da Voz da América. Coque, bem-vindo ao programa África Agora, aqui da Voz da América.
Muito obrigado, Amâncio, e obrigado à audiência. Vamos conversar um pouquinho em torno dos direitos humanos em Angola.
Coque, é sempre um prazer tê-lo aqui no África Agora da Voz da América. Coque, este relatório que a Amnistia Internacional acaba de publicar diz que 2022 foi um ano terrível no que toca aos direitos humanos em Angola. Esta afirmação, sendo angolano, sendo jornalista e reportando sobre a Angola, corresponde à realidade do que viste e reportas?
Eu concordo plenamente, e mais, a situação tem estado a deteriorar todos os dias por conta de más políticas do presidente Lourenço. De um tempo para cá, quase que a juventude angolana começa a abandonar o país em massa porque sente-se sufocada, não é? Numa realidade que os jovens dizem que já não aguentam porque não há emprego, e quando tu reclamas emprego, você sofre a represália. Não há comida, quando tu reclamas comida, você sofre a represália. Não há água para consumo. Nós temos muitos rios em Angola, mas ainda assim a gente não tem água potável. Quando tu reclamas a falta de água potável, você sofre represália. Ou seja, aquilo que se esperava do presidente João Lourenço, que seria um renovador, uma pessoa com um espírito completamente diferente, deve-se provar o contrário, não é? Mas também entendo que é um pouquinho a questão do sistema. O que é que se faz? É que com o que aconteceu, por exemplo, hoje em Angola, as Forças Armadas e a polícia começam a ficar muito mais próxima de um patenteamento, ou seja, da subida de salário. O sistema está completamente viciado. E só uma reforma de um presidente rígido e coerente poderá tornar esse país mais aberto. Enquanto não se primar pela reforma profunda do país, isto vai continuar assim, porque no final do dia, quem reprime? Quem reprime é a polícia, é o elemento do serviço de inteligência. Estas pessoas também têm dividendos. Certamente, aquilo que era a intenção do presidente da República em ser inovador, falha porque as pessoas que lhe rodeiam não permitem que aquela vontade, aquele desejo que ele exprimiu seja implementado. Hoje por hoje, qualquer ação de protesto, qualquer sentimento de reivindicar é reprimido pelo poder político. Então estamos numa situação cada vez mais difícil, Amâncio.
Coque, nós voltaremos a esta questão da repressão como tal. Queria recuar para o ano 2022, que é a altura que o relatório faz referência, o relatório da Amnistia Internacional, e o Coque cobriu para a Voz da América e também participou do processo eleitoral angolano, que é este cenário de intimidação, a proibição de reuniões e marchas. O Coque viu qual é que era a atitude das autoridades e a atitude também da sociedade civil perante este cenário?
Hoje por hoje, a sociedade civil começa a se reconstituir, porque há um número muito elevado de pessoas muito proativas que decidiram abandonar o país. Muitas delas até começam a fazer gritos, começam a dar gritos de socorro a partir de Portugal, a partir de Genebra, noutros pontos de Angola. Já não aceitam ficar aqui por causa do medo. Agora, na altura havia uma pequena abertura. Havia aquele sentimento de que a televisão estava a se abrir, a rádio estava a se abrir, ou seja, o poder político dava uma pequena abertura. Afinal, era um sentimento aparente, porque o que é de fundo nos é mostrado agora. O que é de fundo é qualquer carta da atividade política do MPLA é aceita. De associações próximas ao MPLA é aceita. Mas de membros da sociedade civil, já não. são reprimidos. No passado, ainda dava para fingir, ainda passava, olha, esta aqui é dessa associação, vão reclamar apenas emprego, ok. Hoje mesmo viu-se a detenção de ativistas, penso que no Bié, mas alguns deles até estavam, quer dizer, num processo de greve, estão num processo de greve, os funcionários do Ministério da Justiça, e de repente houve detenção de dois deles. Ou seja, a questão começa a se tornar mais complicada, o poder político começa a ficar mais rígido. Não sabemos se é por conta daquela ideia de que o presidente João Lourenço agora vai pensando na possibilidade de um terceiro mandato e ele quer começar a preparar a consciência das pessoas para que, quando ele realmente materializar a ideia, as pessoas já vivem com algum medo. Bom, estamos aí a ver o que é que vai se passar. Mas também devemos sublinhar que a comunidade internacional, ok, a dado momento, bom, abraçou-se com o poder político angolano e já tem de ver para estas questões. Hoje por hoje, a comunidade internacional, não é que os angolanos esperam que a comunidade internacional venha resolver os problemas, mas é sempre um olhar atento, é sempre um olhar que podia alertar estas situações. Como não fazem, bom, a maioria dos angolanos estavam aqui, davam algum grito de socorro para falar membros da sociedade civil, preferiram abandonar o país. Hoje ficamos aqui um número muito reduzido, mas também a nossa vida não está lá muito boa. Nós, tudo por nada, temos receio. Hoje por hoje, o meu medo aumentou muito mais do que no passado. Eu tenho hoje que viver com uma casa cheia de câmeras de filmagem, câmeras de vigilância. E no passado não era mais ou menos assim. Hoje a situação está mais crítica porque aquele desejo que o presidente querer ser ou ter mais um terceiro mandato, isso vai tornando as coisas mais complicadas. E ele vai sendo mais violento, o pessoal que lhe apoia vai sendo mais violento e a vida do angolano como tal começa a perder aquele valor, né? Porque nós tínhamos noção de que isso vai melhorar. As coisas vão mudar, mas não é o que está a acontecer. O que está a acontecer é tu gritas, apanhas uma cacetada. Hoje, por hoje, o sentimento do angolano é quase tudo medo, não é? Por conta de quê? Por conta da falta desta visão que a comunidade internacional tinha para conosco. É preciso chamar a atenção a isto. Este país tem muita riqueza. Sabemos que muitas pessoas lá de fora interessam-lhes mais a riqueza daqui do país e não as pessoas como tal. Mas devíamos pensar que a riqueza de um país não são as pedras como tal, são os seres humanos que estão aqui. Então é preciso refletirmos um pouquinho. Mais do que isso, Amâncio, eu penso que é preciso trabalhar com as comunidades, reforçar as formações com as comunidades, tentar dar apoio. Havia aqui uma organização que dava muitos apoios para as comunidades para poderem criar formações e superações para os grupos de pressão, grupos da sociedade civil, de ativistas. E hoje já não existe isso. Quando isso não existe, o que é que vai acontecer? Bom, o governo vai fazer o que bem entender.
Coque, falou de um aspecto que Angola é um país rico, mas que tem uma economia, basicamente, que depende da indústria extrativa. E na campanha, João Lourenço e o CMPLA falavam muito desta questão da diversificação da economia. Naquilo que o COC reporta e naquilo que também a imprensa e a cidade angolana notam, esta diversificação está a acontecer ou foi uma mera promessa eleitoral?
É assim, é uma mera promessa eleitoral. É. As quintas em Angola são de grandes figuras e muitas delas servem para levar mulheres, servem para levar miúdos, servem para dança, servem. Quer dizer, elas não são quintas propriamente ditas de produção, não. Elas são quintas para achar. Não há diversificação da economia em Angola. Nós temos muitas terras, mas se fazermos uma visita, essas terras não são cultivadas. Então não se pode falar de diversificação da economia quando quase tudo nós ainda temos de fora. Não se pode falar da economia quando até hoje só dependemos mesmo do petróleo. Olha que mesmo o diamante é exíguo o que a gente tira de lá. Por quê? Porque grupos de generais utilizam aquelas zonas diamantíferas para se enriquecerem. e só para isso. Estes são poderosos e não conseguem, ninguém consegue lhes impor. Os próprios cidadãos que vivem aí muitas das vezes também são torturados. Então não há diversificação da economia e apenas a gente continua petrodependente, não é? Não há. Temos muitos campos, terrenos muito vastos, mas não há produção, não há nada. O governo lança programas que vai e pá, vai, mas não há produção, não há nada. Porque assim, era preciso pegar grupos de jovens, começar a formar, depois pegar os bancos, dar crédito a essas pessoas. Isso não acontece. Não existe diversificação de economia. É um charme. E as grandes quintas aqui é para levar mulher, não é para diversificar a economia, mano.
Kwaku Mkuta, estamos no programa África Agora e a propósito desta questão dos direitos humanos, o outro correspondente da Voz da América, que é o João Marcos, foi às ruas de Luanda para ouvir concretamente o que as pessoas pensam, o que percebem que é um caminho longo para os direitos humanos.
Direitos humanos em Angola. Alguns analisam na perspectiva de oferta dos serviços básicos à população, outros no domínio das liberdades, mas parece haver um denominador comum.
Os direitos humanos em Angola não se sentem, porque eu vejo que os nossos dirigentes não estão a cumprir com aquilo que se diz direitos humanos. Por exemplo, a falta de educação, saneamento básico e até o registro civil também se vê muito essas coisas, porque para ter um registro é preciso aquela volta toda, muita burocracia. Então, eu vejo que não tem como. Os direitos humanos em Angola estão muito péssimos. É preciso melhorar.
Fez embora há 3, 4 anos a gente ter experimentado um certo evoluir, mas, volvido este período, vimos que as coisas estagnaram. Nós temos vários indicadores, mas para responder à sua questão, um dos indicadores de facto tem a ver com a liberdade de imprensa, que faz parte também do conjunto do pacote de direitos humanos. Nós vimos que é inexistente quase o exercício de promover a liberdade de imprensa, só para nós vermos quantos órgãos de comunicação a gente tem. Tínhamos na altura, hoje por hoje, quase é inexistente. E não há, digamos, política que possa massificar ou incentivar, estimular isso, as empresas, os órgãos a se manterem e a se multiplicarem. Outro fenômeno importante tem a ver com os níveis ainda de detenções arbitrárias, quer dizer, esses e outros têm estado a manchar, digamos, aquilo que tem sido o primado dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
Angola tem responsabilidades acrescidas neste campo dos direitos de cidadania. Avisa quem conhece de leis.
Ainda entendemos nós, a minha opinião, enquanto académico, ainda é uma miragem. Tem que trabalhar muito. Não vejo nada ainda de concreto sobre direitos humanos. Os instrumentos existem. Angola ratificou os direitos humanos das Nações Unidas, o problema é a eficácia da implementação. Nós temos que sair do discurso para o concreto. Estamos mais na teoria, Angola está mais na teoria relativamente aos direitos humanos. Basta sair de casa e ver o contexto, será a resposta.
A Voz da América procurou ouvir a Comissão dos Direitos Humanos, órgão do Ministério Angolano da Justiça, mas não pode por falta de orientação superior. Na última semana, a Amnistia Internacional usou a expressão terrível para definir o ano de 2022, particularmente em vésperas das eleições. Em fevereiro deste ano, em Genebra, Suíça, o governo angolano apresentou a existência de comitês dos direitos humanos nas 18 províncias para sublinhar a tese de compromisso com esta matéria. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e nós continuamos aqui em Washington, D.C., com o programa África Agora, o programa que hoje destaca o relatório sobre os direitos humanos da Amnistia Internacional, um relatório que, ao nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, traz a situação em Moçambique e em Angola, não havendo referência substantiva em relação aos outros três falantes de língua portuguesa no continente africano. Em relação a Moçambique, a Amnistia Internacional destaca o impacto do conflito na província de Cabo Delgado. Vamos para já novamente ao nosso convidado Coque Mukuta. Vamos, aliás, antes de passarmos de volta à conversa com os nossos convidados, o convidado que é o Coque Mukuta e também o André Batista, vamos falar daquilo que o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse em Nova Iorque, no Conselho de Segurança, onde pediu concretamente apoio para combater o grupo insurgente em Cabo Delgado.
Sua Excelência, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu em Nova Iorque apoio internacional para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país. Filipe Nyusi falava numa sessão por ele presidida no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque, na qual fez questão de sublinhar que uma insurgência do grupo ligado ao Estado Islâmico é combatida no quadro da abordagem de soluções africanas para problemas africanos.
Moçambique tem se empenhado na luta contra o terrorismo com algum sucesso graças à conjugação de esforços internos e apoio de parceiros, entre os quais a SADC, através de FAMIM e do Ruanda, que tem investido seus escassos recursos em prejuízo de agendas de desenvolvimento social e econômico dos seus países. Por isso, fazemos o nosso apelo, no sentido de se prestar mais apoio a Moçambique e a esses países, para que o terrorismo possa ser erradicado do nosso país e da região.
Desde 2017, o ano em que foi reportado o primeiro ataque, mais de 800 mil pessoas passaram à condição de deslocadas e pelo menos 3 mil foram mortas. Várias infraestruturas foram destruídas e um projeto bilionário de gás natural foi interrompido. Assinalando certo sucesso, Nyusi disse que é necessária mais resposta global para travar a expansão do terrorismo.
A República de Moçambique gostaria de humildemente que a 8ª revisão da Estratégia Global do Contra-Terrorismo, prevista para julho de 2023, tomasse em consideração o seguinte aspecto: a necessidade de criação de um mecanismo comum para a resiliência comunitária que previna o extremismo violento conducente ao terrorismo, que poderá traduzir-se no estabelecimento de um fundo para o fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento sustentável local, capaz de promover projetos orientados para a geração de empregos para jovens, sobretudo em África e Médio Oriente. Adicionalmente, gostaríamos de propor que, na articulação entre os diversos mecanismos multilaterais, sejam consideradas as seguintes linhas de ação estratégica. 1. Reforço de cooperação entre o Conselho de Segurança, Conselho de Paz e Segurança da União Africana e os blocos regionais para impedir a expansão e a consolidação do terrorismo no continente africano.
Nesta sessão do Conselho de Segurança da ONU, o presidente moçambicano pediu igualmente a reestruturação da dívida dos países em desenvolvimento.
Para que esses países possam sair da atual crise, exortamos a comunidade internacional para reestruturar a dívida e facilitar o acesso a financiamentos acessíveis a estes países em alto risco. Para tal, é preciso transformar o sistema financeiro internacional, reformando as instituições financeiras multilaterais.
Moçambique terminou esta semana a sua presidência no Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual é membro não permanente.
E voltamos à conversa neste nosso África Agora. Temos já o André Batista, que é um jornalista moçambicano que cobre a insurgência na província de Cabo Delgado. André, estas declarações do presidente moçambicano Filipe Nyusi pedindo apoio à comunidade internacional para combater a insurgência em Cabo Delgado será sinal de reconhecimento de que há de facto ali uma guerra que precisa de um exército forte e não o que estamos a ver neste momento?
Sim, de certa forma, como é que podemos dizer, uma nova retórica sobre a situação do conflito em Cabo Delgado. E este posicionamento que o presidente moçambicano faz no Conselho Nacional, nesta reunião da ONU, de certa forma ele exterioriza uma das coisas que ficou por muito tempo tentando ser escondida, que é a realidade da dimensão daquele conflito em Cabo Delgado. E eu penso que esta, sim, é a altura justa, tendo em conta que já passam mais de 5 anos e que aquele conflito não é ainda dominado pelas forças estatais e, inclusive, pelas forças estrangeiras, pelas forças amigas estrangeiras que combatem o terrorismo em Cabo Delgado. Eu acho que agora é uma dimensão real que o presidente traz para que realmente se possa conter aquele conflito ao nível de Cabo Delgado.
Kwaku Mkuta, há um contingente angolano, há um grupo de militares angolanos que está também em Moçambique a lutar contra os insurgentes. Em Angola, esta questão é debatida? Sabe-se muito sobre o conflito em Moçambique ou não?
Não, as pessoas em Angola dominam e são muito atentas em relação a esta situação, porque temos também alguma comunidade em Moçambique, há pessoas angolanas que vão regularmente para lá e isso então nos interessa. E mesmo quando enviaram inicialmente aquela equipa de especialistas para fazer alguma assistência, também houve aqui um debate. Uhum. E normalmente os deputados da Assembleia Nacional, muitas vezes, levantam esta questão. A mídia, seja estatal ou privada, dá muito realce ao conflito moçambicano. A população angolana também anda atenta com esta preocupação. Nós acabamos sempre ficando afetados por causa do fator linguístico e a relação que temos é sim uma preocupação para todos os angolanos.
Para marcar o ponto final a este programa, André Batista, uma das questões que o relatório da Amnistia Internacional levanta em Moçambique tem a ver com a liberdade de reunião e nos últimos dias vimos um cenário que não é tão diferente de 2022. Neste momento, qual é que é o cenário? Medo instalado ou é uma situação que pode-se considerar passageira?
Na verdade, não é uma situação que se pode tornar passageira, na medida em que o que está a acontecer agora já tem vindo com alguns sinais já há 3, 4 anos, que é um nível de saturação social que aproveitou, neste caso, a marcha recente de homenagem ao músico Azagaia para se fazer manifestar. Ou seja, as pessoas aproveitaram aquela ocasião para realmente manifestar uma situação de insatisfação governamental que já vinha desde muito e que está a atingir um nível de saturação total. E este não é um cenário novo, é um cenário que está a se agravar, admitindo que a repreensão, por exemplo, que ocorreu contra esta manifestação, fez sugerir que as autoridades governamentais têm mais vontade de reprimir o povo do que, por exemplo, reprimir o conflito em Cabo Delgado, porque nós vimos um contingente que foi usado nas ruas de Maputo para conter a população. Se o mesmo contingente estivesse a ser usado na mesma proporção para conter a insurgência em Cabo Delgado, se calhar teríamos uma guerra numa dimensão mais abrandada do que atualmente.
E assim aconteceu o nosso programa África Agora com dois convidados, dois jornalistas, o André Batista de Moçambique, Manica concretamente, e o Kwaku Mkuta, que está em Luanda, Angola. Falámos do relatório da Amnistia Internacional sobre os direitos humanos, um relatório que diz que a situação em Angola é terrível e realça as perturbações que aconteceram durante o processo eleitoral do ano passado, e o Kwaku Mkuta fez também referência à falta de liberdade que as pessoas vivem. Em relação a Moçambique, o relatório da Amnistia Internacional destaca a violação dos direitos humanos, isto no conflito na província de Cabo Delgado. Com a realização de Bárbara Ferreira Santos, aconteceu aqui na Voz da América mais um África Agora. Nós voltaremos na próxima semana. Eu sou o Amêncio Miguel. Continuação de uma ótima tarde de sexta-feira e continuo a acompanhar a Voz da América.